Estamos então aqui de volta com o CBN Campinas. A gente volta a falar aqui na CBN Campinas sobre um assunto que gerou uma certa polêmica, a obrigatoriedade, né, do exame toxicológico para motoristas profissionais. Isso aí já estava valendo, né, uma decisão do CONTRAN, regulamentada, e também faz parte desse trabalho o Ministério do Trabalho. A obrigação vale desde 2 de março de 2016. E o Estado aqui de São Paulo tinha uma liminar que barrava, né, essa exigência, a obrigatoriedade do exame toxicológico para os motoristas com a CNH nas categorias C, D e E. A gente fala aí do motorista que faz o seu uso profissional do veículo. Essa liminar aqui no estado de São Paulo caiu. Ainda há alguns estados que têm essa liminar. Rondônia, Ceará, Tocantins e Mato Grosso do Sul ainda contam, né, com esse processo na justiça. Em São Paulo isso não existe mais. Em um levantamento feito pela SOS Estradas, pelo menos 26 mil motoristas, prováveis usuários de drogas, receberam a carteira de motorista nas categorias C, D e E aqui no estado de São Paulo, desde que essa obrigatoriedade do exame toxicológico entrou em vigor. Ou seja, isso representa um universo de 10% dos condutores que renovaram a carteira no estado. E o que acontece? Muita gente está vindo de fora, o motorista não é daqui do estado de São Paulo. Mas como não tinha essa obrigatoriedade aqui em São Paulo, muita gente veio tirar essa carteira aqui. E isso causa muita preocupação. Nós estamos com o coordenador do SOS Estradas, um programa de segurança nas estradas, e autor do estudo As Drogas e o Motorista Profissional, o Rodolfo Risotti. Muito bom dia, doutor Rodolfo.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Doutor Rodolfo, é uma situação que preocupa, né? Porque você tem um universo muito grande vindo aqui para São Paulo nesse período para tirar a carteira aqui, porque sabia que não ia conseguir tirar em outro estado.
É importante a gente entender o seguinte: em primeiro lugar, não é nenhuma resolução do CONTRAN, é uma lei federal que foi aprovada no Congresso, discutida durante mais de 2 anos, e foi sancionada e entrou em vigor em 2 de março deste ano. Surpreendentemente, alguns DETRANs se insurgiram contra a aplicação da lei no que tange ao exame de larga janela. Na verdade, a lei foi de 2015, o exame entrou em vigor 1 ano depois, e mesmo assim alguns DETRANs se insurgiram contra isso. E isso foi muito estranho, porque basta nós pensarmos o seguinte: é a primeira vez que se cria alguma medida para combater o uso de drogas ao volante, desde que o Código de Trânsito entrou em vigor em 1998. Então era muito estranho que os DETRANs se insurgissem contra isso, mas as alegações eram que o exame é caro. O exame custa na faixa de R$300 e tem laboratórios que parcelam em 10 vezes. Só para as pessoas terem uma ideia, um caminhoneiro, quando faz uma viagem de 2 mil quilômetros, de manutenção de pneu ele gasta R$1.000. Então não é que o custo desse exame tenha um impacto significativo na vida desses profissionais, como se tenta alegar. Por outro lado, os estados que não fizeram o exame, como é o caso do estado de São Paulo, inclusive governado por um médico, que é ainda mais surpreendente, com isso eles permitiram que motoristas que são prováveis usuários de drogas, basta analisar o corte, que vários estudos científicos já comprovaram, o mínimo que se encontrou de usuários regulares de drogas entre os condutores profissionais foi 10%. Então foi daí que nós fizemos essa estimativa, baseado no corte mínimo. E nesse período, consequentemente, 26 mil motoristas de São Paulo, fora outros que possam ter vindo a São Paulo, que é um movimento que surgiu em alguns estados, passaram a circular com praticamente uma licença para matar, entregue pelo poder público, com o aval da Abramet, da entidade médica que faz o exame, que não consegue, na prática, detectar o usuário de drogas. E para que você veja, o DETRAN, eu solicitei ao DETRAN de São Paulo quantas CNHs foram apreendidas, carteiras suspensas de motoristas que foram flagrados sobre o uso de drogas. Não há registro no DETRAN de São Paulo. Não há registro nos DETRANs do Brasil. Ou seja, simplesmente não se pega ninguém. E essa nova norma, ela é baseada numa tecnologia a mais avançada que existe. Então, eu ouvi, inclusive, o representante da Abramet, falando sobre o exame, e há um desconhecimento geral, a começar dessas entidades médicas. Por um lado existe o desconhecimento por ignorância, por falta de estudo, por outro lado existe o desconhecimento que é proposital, ou seja, qualquer informação que tem sobre o assunto não queremos saber, não queremos estudar. As empresas norte-americanas, as transportadoras, que são aquelas que pagam pelo exame, elas pediram ao governo americano que passasse a utilizar esse exame ao invés de urina. E nos Estados Unidos, o exame toxicológico ele é aplicado desde 1988, exatamente nas mesmas características que o exame no Brasil. Um exame preventivo e, posteriormente, passar a fazer o exame randômico. Inclusive, eu queria acrescentar, teve um locutor da CBN, numa entrevista com representantes da Abramet, que fez uma observação muito sensata, que ele disse, não poderiam ser usados dois os equipamentos, um que a Abramet defende, que é um drogômetro, um equipamento importado, que vai fazer o exame na pista, e o outro, que seria esse exame preventivo, e ele disse que não, que poderia ser feito com urina. Urina está ultrapassado para isso. Na verdade, o exame de larga janela de cabelo, ele detecta o usuário regular de drogas. E agora, nos usuários, ou seja, os últimos 90 dias, e agora nos exames de CLT, ao contrário que dizem, ah, o motorista vai fazer o exame hoje e só daqui a 5 anos, essa informação não é realista para quem conhece o mercado de transporte. Porque a CLT prevê agora, com a nova legislação, a obrigatoriedade de fazer o exame na admissão e na demissão. Então, para que tenha uma ideia, nesses primeiros, nos primeiros 2 meses de implantação da lei, mais de 300 mil condutores foram testados no Brasil, sem contar o da CLT, né? Sem contar esses que tem que fazer na admissão e na demissão. E aí o que está acontecendo? Muitas empresas que contratam transporte de terceiros, que são os embarcadores, os donos da carga, já estão começando a solicitar o exame, independente do motorista ter feito ou não o exame na renovação da carteira ou da carteira dele ser renovada daqui a 4 anos, para ter certeza de que o seu produto vai ser transportado por um motorista que não é usuário regulado de drogas. Então, esse exame é revolucionário, ele vai causar uma redução brutal de acidentes no país, ele vai combater a exploração desses motoristas. As empresas, as más transportadoras, os maus embarcadores, os traficantes têm interesse nesse exame, em combater esse exame, exatamente porque ele vai combater o excesso de jornada e a exploração dessa mão de obra.
Era nesse
e hoje,
ponto.
O caminhoneiro, por exemplo, brasileiro, ele está usando a droga. No momento que ele usa a droga, ele passa a conviver com o traficante, ele passa a se envolver, então, no roubo de carga, porque para pagar a dívida, ele às vezes dá a informação de quem tem uma carga valiosa. Depois ele passa a se envolver com um pequeno transporte de drogas. E hoje, até no estado de São Paulo, um mês atrás, um caminhoneiro foi flagrado com 9 toneladas de maconha numa carga de 40 toneladas de grão. Então ele passa a concorrer deslealmente com os colegas que perdem frete para quem usa droga, porque quem não usa droga não vai aceitar determinado tipo de frete. E, por outro lado, as transportadoras sérias também perdem frete para a transportadora que faz vista grossa para a droga, quando não fornece a caminhoneiros que relatam isso, de receber a documentação da carga e, ao mesmo tempo, receber o rebite, hoje, inclusive, o papelote de cocaína.
Dr. Rodolfo, era exatamente nesse ponto, né? Porque essa exploração do trabalho, o caminhoneiro tem que cruzar um país que tem dimensões continentais e tem que entregar essa carga. E muitos deles, para conseguir ficar durante nessas rodovias maravilhosas que temos aqui ao longo do nosso país, e para conseguir entregar, precisam utilizar para ficar acordado.
Eles utilizam. Exatamente.
E aí se torna um viciado, né?
E essa que é a loucura do nosso país, ou seja, eu conversei muito, eu não fui, por exemplo, ao contrário dessas entidades que se manifestaram contra os exames, eu fui aos Estados Unidos visitar as transportadoras e perguntar por que elas estavam gastando tanto dinheiro para fazer um exame que elas ainda não eram obrigadas, porque o exame de urina é obrigatório nos Estados Unidos, tem empresa que gasta US$1 milhão por ano. E a resposta foi simples, que nós erramos os acidentes com motoristas sob efeito de droga. Isso tem benefícios, inclusive, do ponto de vista do seguro. E o que eles se surpreendiam é que quando eu perguntava por que o caminhoneiro americano usa droga, eles diziam por lazer. No Brasil, o caminhoneiro usa drogas, como bem você observou, para sobreviver. Então, é uma categoria extremamente explorada. Né? E, por isso, muitos acabam sucumbindo às drogas, cedendo a rebite, exatamente para suportar a jornada e poder levar o alimento para sua família. Eles colocam em risco a vida deles e de terceiros. Os caminhões e ônibus fazem parte, representam em torno de 4% da frota brasileira. Nas rodovias federais estão envolvidos em 38% dos acidentes e 53% das mortes nas estradas têm envolvimento de caminhão ou ônibus. Então é um problema gravíssimo e nós temos que tomar medidas urgentes. Esse exame vai contribuir não só nas estradas, como também na área urbana. Milhões de brasileiros são transportados todos os dias no transporte coletivo, em vans, transporte escolar, por motoristas que agora passam a ser obrigados a fazer o exame toxicológico de larga janela. Então, isso é extremamente positivo para toda a população. O custo que tem para esses profissionais ou para as empresas é irrelevante se nós considerarmos o risco que representa para toda a sociedade, seja no transporte público, seja no transporte de carga.
E, doutor Rodolfo, não é um contrassenso, por exemplo, um DETRAN, um governo estadual, fazer um alarde, por exemplo, quando se tem uma operação contra o uso de álcool no volante, a chamada lei seca, porque isso acontece. Final de semana, em determinada região, o DETRAN manda sempre um aviso de pauta que vai acontecer alguma coisa em uma determinada região, liga no dia, aí tem todo um equipamento, não estou falando que não é para ser feito, é para ser feito. Essa lei, né, a chamada lei seca, eles fazem todo um equipamento, tem um carro e todo policial parado, uma enorme blitz com conscientização e com um bafômetro. E aí, nessa outra ponta, fala que não precisa do exame toxicológico. Como o senhor mesmo disse, não é só para caminhoneiro, também tem quem é motorista de ônibus, motorista de van que leva crianças para as escolas. Não é um contrassenso, DETRAN, fazer um estardalhaço para um lado e para o outro fazer vistas grossas?
O que acontece é que não tem, na prática, se você pegar, por exemplo, eu vejo a Abramet fazer um verdadeiro lobby para defender um equipamento chamado Lobron, o drogômetro. Lobby no sentido de defender a implantação e utilização desses equipamentos importados que vão permitir fazer o equivalente ao bafômetro na estrada. Se você pega um equipamento desse, o próprio bafômetro praticamente não é utilizado pelas polícias rodoviárias com os caminhoneiros. Por quê? A não ser que ele detecta que o caminhoneiro está no estado evidente de embriaguez, porque você parar 3 carretas na estrada, você fica praticamente com 100 metros de pista ocupado. Se você parar os ônibus que estão de viagens interestaduais, fazendo inclusive que saem do Brasil e São Paulo para ir para o Ceará, para o Maranhão, muitas vezes transporte clandestino, você fica com 40, 50 pessoas nos postos de polícia rodoviária que não tem nem banheiro para atender essas pessoas. Então essas operações, além de você ter a facilidade de poder avisar, porque na estrada você sabe, ó, no tal local está tendo uma fiscalização, é muito mais fácil a comunicação entre rádio dos próprios caminhoneiros. Então você já sabe do motorista de ônibus, a comunicação é simples. E você abre a porta, inclusive, infelizmente, essa é a realidade do país, para a corrupção. Porque são operações isoladas em locais que é relativamente fácil de você encontrar, não é como em área urbana. Então eu defendo, por exemplo, todo tipo de controle, inclusive o drogômetro, que se utiliza em área urbana, nas operações de bafômetro, para você pegar aquele usuário de lazer, o playboy. Agora, o profissional da estrada tem que ser feito um trabalho preventivo. Eles foram levados à droga. E muitos motoristas de ônibus também, que vivem num estresse, numa jornada super pesada e que acabam fazendo uso das drogas, até porque convivem muito mais com uma população próxima dos ambientes da droga. Então, aí sim, você fazer um trabalho preventivo, dar a oportunidade ao cara de tentar se liberar das drogas, passar 90 dias sem poder usar, para poder renovar sua carteira ou para ser contratado por uma empresa, para poder trabalhar numa empresa. Vou te dar um dado interessante do Paraná. Diferente do que fez o DETRAN de São Paulo, de forma irresponsável, na minha avaliação, entregou efetivamente uma licença para matar para condutores de veículos pesados e de transporte passageiro, o Paraná aplicou desde o início a lei, até porque o presidente do DETRAN do Paraná visitou as empresas norte-americanas. Ele foi ver nos Estados Unidos como era a aplicação numa comitiva da Câmara dos Deputados, então, e como presidente da Associação Nacional dos DETRANs. Em março e abril de 2015, foram 35 mil condutores receberam a CNH das categorias C, D e E do Paraná. Em março e abril de 2016, quando passou a se exigir o exame toxicológico, apenas 18 mil, 17 mil não foram renovar. E alguns pediram rebaixamento para categorias A e B, porque não precisava da carteira C, D e E, isso é um universo pequeno. A grande maioria, pelo que a gente detectou, ficou parado esperando. Esperando o quê? Se já tinham todos os procedimentos. Esperando tirar o efeito da droga para poder fazer a renovação da carteira. Isso significa condutores que vão voltar a conduzir, ou até nem que perderam a habilitação, porque a habilitação às vezes não tinha vencido, eles continuavam dirigindo, mas eles estão parando de usar a droga para poder continuar exercendo a sua profissão. Isso é bom para toda a sociedade, inclusive para eles e para os seus familiares, e ajuda a combater o tráfico de entorpecentes. Esse é um problema muito sério. Aos traficantes não interessa o exame de larga janela, porque ele está tirando da mão deles uma população que eles vinham controlando e que vem se envolvendo cada vez mais no transporte de drogas, até porque cria um relacionamento permanente com traficantes para usar a droga.
Doutor Rodolfo Risotto, muito obrigado pela entrevista. Ele que é coordenador do SOS Estradas. Essa participação aqui na CBN Campinas.
Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelos trabalhos que vocês têm feito em prol da segurança no trânsito.